A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. E hoje nós vamos falar sobre o coronavírus e os principais direitos do consumidor durante esta pandemia. A nossa convidada hoje é a doutora Rafaela Mattioli Soma Leonardi, juíza de direito substituta na 23ª Vara Cível de Curitiba. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no programa Justiça para Todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês e poder trocar essas ideias sobre um tema tão palpitante nesse momento.
Bom, magistrada, obrigado pela sua disponibilidade. Durante o período de pandemia da Covid-19, muitas das relações de consumo foram afetadas profundamente, não é mesmo? São lojas fechadas, produtos que foram comprados não foram entregues, serviços contratados que foram interrompidos e até aqueles que não serão mais realizados. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes o que fazer neste momento de crise.
Certamente, nós temos que pensar que a palavra de ordem nesse momento é a composição. Os consumidores vão ter que tentar sempre agir com bom senso, da mesma forma que os fornecedores. O cenário é um cenário de perda para todos. Então, todos vão ter que abrir mão de parcela de suas pretensões para que juntos cheguem a um acordo, cheguem a um consenso, porque essa é a palavra de ordem nesse momento.
Então, primeiramente, tentar uma negociação, um acordo direto com o fornecedor.
Sem dúvida.
E no caso, se o contratado não quiser ou se recusar a renegociar, magistrada?
Hoje, em virtude dessa situação excepcional causada pela pandemia, diversos são os textos normativos que vêm surgindo para proteger ambas as partes.
Sim.
Então, nós sempre tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que continua vigente, e com todo o seu sistema protetivo, mas nós temos também medidas provisórias, um regime jurídico de exceção que foi aprovado pelo governo federal para proteger também o fornecedor, porque, como foi falado, o cenário é de perda para todos. Então, se o diploma normativo for excessivamente protetivo do consumidor, isso pode fazer com que muitas empresas, o setor de turismo, por exemplo, acabem por falir. E é diante disso que nós vamos buscar, o governo federal vem buscar o equilíbrio entre um diploma protetivo da parte vulnerável, que é o consumidor na relação de consumo, e o fornecedor. Então, se a empresa se negar, existe um mecanismo protetivo do consumidor que deve ser acionado para a busca de cancelamentos, reembolsos, remarcações. Então, cada situação específica deve ser tratada com o respectivo fornecedor e, havendo recusa, aí sim buscar o Poder Judiciário. Mas já adianto que, neste cenário, as empresas estão bastante abertas à composição.
Em uma época de crise como essa que ocorre agora em todo o planeta, o Código de Defesa do Consumidor é uma arma poderosa que está ajudando os cidadãos, mas também protegendo os fornecedores?
Sem dúvidas, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem esse viés protetivo, ele é pautado no princípio da dignidade da pessoa humana e visa a proteção do vulnerável na relação de consumo, que é exatamente o fornecedor. Mas também há o intento de preservar as relações estabelecidas no mercado de consumo, de modo que o fornecedor não vai ser prejudicado pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tem um princípio que, nesse momento, merece bastante destaque, que é o princípio da revisão das cláusulas contratuais, que visa exatamente restabelecer a proporcionalidade, permitindo revisão em casos de fato supervenientes que tornem excessivamente onerosas as prestações.
Sim. E, magistrada, quem tem uma viagem marcada, por exemplo, para os próximos meses dentro do Brasil, deve tomar alguma precaução já? Há a possibilidade de cancelamento ou alteração na data da passagem aérea, por exemplo?
Sim. Especificamente quanto às passagens aéreas, houve alteração das regras pelo governo federal. A princípio, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em caso de reembolso, esse reembolso em dinheiro, ele deveria acontecer no prazo de 7 dias. Houve elastecimento do prazo para 12 meses, exatamente a fim de evitar que as empresas aéreas que têm sofrido redução imensa nos serviços prestados, acabem por entrar em um processo de recuperação judicial ou até mesmo falência. Então, admite-se, caso essa seja a opção do consumidor, o reembolso em dinheiro, mas o prazo para acontecer esse reembolso foi elastecido. Também é perfeitamente possível a remarcação de voos, inclusive houve um acordo celebrado no TAC, né, que nós denominamos TAC, é um termo de acordo que foi feito em parceria com o termo de ajustamento de conduta, mais especificamente, que foi feito em parceria com o Ministério Público Federal,
sim,
a permitir a remarcação de voos sem custos para o consumidor. E sem custos abrange tanto a ausência de taxa de remarcação quanto a ausência de cobrança de diferença tarifária. Então, também, além do reembolso, há a possibilidade de remarcação desses voos.
Sim, então o consumidor pode procurar diretamente a companhia aérea.
Sim, sim.
Isso vale também, por exemplo, magistrada, para a reserva de hotel que foi feita antes da pandemia e agora o consumidor quer desistir?
Vale para os hotéis, pacotes feitos com empresas de turismo. Nesses casos, as associações hoteleiras, inclusive, firmaram um compromisso com o PROCON, porque todos sabemos, a princípio era tão somente uma orientação da Organização Mundial da Saúde no sentido de não viajar. Mas
sim,
com a proporção que a disseminação do vírus tomou, passou a ser algo quase impossível, porque os hotéis tiveram, quando não fecharam, eles tiveram sua capacidade reduzida, os pontos turísticos estão fechados e com isso houve a necessidade de as associações hoteleiras firmarem esse compromisso com o PROCON para permitir também a remarcação ou créditos em favor do consumidor para a serem oportunamente utilizados ou ainda a restituição do valor, dos valores pagos pela reserva do hotel. Tudo isso em virtude de uma medida provisória também que foi aprovada e que, pelo Ministério do Turismo, né, foi uma iniciativa do Ministério do Turismo, medida provisória 948, e que permite essas três possibilidades em caso de cancelamento: remarcação, crédito ou restituição de valor, devendo sempre o consumidor fazer o contato com o respectivo hotel.
E para reservas internacionais, magistrada, alguém que tem uma viagem comprada para fora do Brasil e por receio quer desistir neste momento, o que a pessoa deve fazer?
Para as viagens internacionais, da mesma forma, o consumidor, a pessoa deve buscar a empresa aérea. Muitas delas estão já com essas companhias, várias delas entraram nesse termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público Federal. Então, vale o mencionado quanto à remarcação de voos ou reembolso em dinheiro para as empresas aéreas nacionais ou internacionais, voos nacionais ou internacionais.
Como é que a senhora está acompanhando essas negociações? Já tem casos, demandas chegando, né, até o judiciário em função de não haver um acordo entre as partes?
Então, Patrícia, infelizmente sim. Na realidade da vara civil, nós verificamos diuturnamente um incremento significativo na quantidade de demandas que versam sobre questões contratuais.
Sim.
Que tiveram modificação em decorrência dessa pandemia, como nós verificamos na realidade dos hotéis, das passagens aéreas. Muitas são as demandas que nos têm chegado. E eu digo, infelizmente, pelo fato de que nós iniciamos nossa conversa tratando da composição, da necessidade do consumidor buscar a empresa fornecedora, a empresa aérea, buscar o hotel. E muitas vezes essas empresas não se mostrarem sensíveis à situação que o país e o mundo está vivendo. Então, mas também, por outro lado, eu percebo que as partes estão, sim, muito mais dispostas, ainda que cheguem no judiciário, ali judicialmente a fazer um acordo que vai ser, nesse caso, homologado pelo juiz. Então, as demandas começam a chegar, mas eu acredito que extrajudicialmente, quando não têm sido resolvidas em acordo, judicialmente acaba-se, sim, fazendo um acordo. Então, aumentaram as demandas, mas aumentaram os acordos judiciais também.
Correto. Magistrada, com o fechamento das lojas físicas, muitos consumidores passaram a comprar produtos somente pela internet. Eu gostaria da gente falasse também agora como agir em casos de problemas com esse tipo de compra.
O aumento do e-commerce é bastante nítido nesse período da pandemia. E quanto às compras realizadas pela internet, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, previa o direito do arrependimento.
Sim.
Em 7 dias da chegada do produto na casa do consumidor, o consumidor poderia devolver esse produto sem qualquer motivo. Todas as compras que fossem realizadas fora do estabelecimento comercial contavam com esse direito de arrependimento. Em 10 de junho, agora de 2020, houve a aprovação da Lei 14.010, que consiste em um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Esse regime de exceção, feito para esse período específico da pandemia, prevê a suspensão desse artigo 49, que trata das compras pela internet, mas apenas nas hipóteses de entrega domiciliar de perecíveis, produtos de consumo imediato e medicamentos. Então, quando se compra pela internet e solicita-se delivery de produto perecível, consumo imediato e medicamento, não se aplica o prazo de 7 dias de direito de arrependimento para devolução imotivada. Mas, nas outras situações, quaisquer outras compras fora do estabelecimento empresarial, compras feitas pela internet, continuam sendo protegidas por esse direito do arrependimento.
Sim. Abuso de preço ou um aumento indiscriminado em itens de consumo neste momento. O que fazer?
Verificamos diversas situações, né, Patrícia?
Sim.
Como álcool em gel, máscaras, inclusive vários produtos alimentares também.
Sim.
Nesses casos, recomenda-se ao consumidor que documente esse abuso, seja por meio de fotografias ou algum termo, aqueles panfletos mesmo que trazem o preço do produto no supermercado, enfim, então documente como puder e encaminhe isso ao PROCON. Sendo que se a situação for extremamente grave, já que isso pode inclusive configurar crime, há também a possibilidade de procurar o Ministério Público que atua na defesa do consumidor.
Até uma fotografia com o próprio celular também vale, magistrada?
Certamente. A fotografia com o celular, o celular, como todos sempre estão com o celular em mão, isso serve e consiste em um meio de prova a ser levado ao PROCON para retratar esse abuso de preço.
Uhum. Neste momento, quais os canais, de que maneira o consumidor pode procurar o PROCON?
Não, o PROCON pode ser procurado pelo telefone, virtualmente, agora, em virtude dessa recomendação de distanciamento social, as reclamações que outrora se realizavam de maneira presencial já podem ser reportadas virtualmente, online, pela internet. Então, tem canais abertos para o consumidor anexar essa foto que fez do seu próprio celular e comunicar esse abuso do preço ou qualquer outra irregularidade ou violação aos seus direitos ao PROCON sem que seja necessário se dirigir diretamente até o PROCON. Então, basta acessar o site, localizar algum telefone de contato ou até mesmo contato por e-mail ou chat de autoatendimento.
E mesmo sendo uma atuação virtual, há uma agilidade no atendimento e na resolução do conflito, do problema.
Com certeza, a agilidade tem sido buscada. Como eu disse, o PROCON, assim como os demais órgãos que atuam na defesa do consumidor, estão bastante engajados, bastante atentos a essa nova realidade e certos de que é necessário que se imprima celeridade às reclamações vindas do consumidor nesse período emergencial.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a juíza de direito substituta na 23ª Vara Cível de Curitiba, a doutora Rafaela Maccioli Soma Leonardi, que está nos explicando sobre os principais direitos do consumidor no meio dessa pandemia. Um outro questionamento, magistrada, que muita gente se faz neste momento, uma preocupação com relação aos planos de saúde, não é mesmo? A operadora tem obrigação de efetuar a cobertura de exames relativos à Covid-19? E também uma outra pergunta junto. A obrigatoriedade da operadora em realizar internação de pacientes que chegam com a suspeita da doença no hospital?
Certo, Patrícia. As operadoras de plano de saúde tiveram uma alteração nos contratos em virtude da inclusão de 6 exames no rol de procedimentos para auxiliar no tratamento diagnóstico do coronavírus. A ANS editou, a Agência Nacional de Saúde, editou uma resolução 457, que incluiu, sim, dentre os exames obrigatórios, de cobertura obrigatória para os beneficiários de plano de saúde, o exame que versa sobre o teste da Covid. Então, passou, sim, a ser de cobertura obrigatória em virtude de uma determinação da ANS. Agora, quanto à internação, não existe obrigatoriedade de internar um paciente que chega com suspeita da doença. Isso continua sendo uma questão a ser analisada pelo médico que fará o atendimento. Então, continua como antes o entendimento no sentido de que o médico é o que melhor sabe qual o diagnóstico e tratamento a ser conferido ao paciente. Então, chegando com suspeita de coronavírus, não é necessário que haja internamento. O médico vai avaliar e, se for necessário o internamento, aí sim há a necessidade de cobertura deste internamento pelo plano de saúde. Uhum. Então, os planos de saúde passaram a ser obrigados a cobrir teste para a realização do coronavírus, claro, desde que indicado pelo médico e não o consumidor quer fazer o teste por vontade própria, segurado no caso. Quero fazer o teste para saber se estou com coronavírus. Você precisa de uma indicação médica para isso. Havendo indicação médica para testagem e para internação, o plano de saúde é obrigado a cobrir, desde que o segurado esteja com o pagamento das mensalidades em dia.
Correto, magistrada. Seguro de vida. Como nós nunca passamos por uma crise como essa, eu gostaria de lhe perguntar, seguro de vida tem ou não cobertura para casos nessa pandemia?
Em regra, os seguros de vida não previam cobertura para pandemias, porque o risco é considerado um risco alto para o seguro de vida. Então, os contratos vinham com a exclusão, as apólices vinham com exclusão dessa cobertura específica de pandemias. Mas, nesse momento, como é um momento excepcional e as companhias entenderam pela necessidade extrema de amparo da população, eles estão pagando, as companhias estão pagando normalmente pelo falecimento. Então, está havendo a cobertura de morte ocasionada, em que a causa morte conta como sendo o coronavírus.
Uhum. Isso sem exceção.
Em regra, tem se verificado. Então, como eu disse, as apólices muitas vezes trazem esse risco como sendo um risco não coberto. Então, as empresas estão adotando essa política. Então, volta no que nós estávamos conversando sobre essa necessidade mesmo de as partes terem bom senso. E as empresas que lidam com seguros de vida, motivadas por esse bom senso, acredito, e mesmo com essa noção de que é um momento excepcional e que seus segurados precisam, e beneficiários precisam de amparo, elas têm efetuado esse pagamento, então essas demandas sequer têm sido necessárias chegar ao Poder Judiciário, porque tem sido realizado o pagamento do seguro de vida em decorrência de morte causada pelo coronavírus. Então, eu não me deparei ainda, porque na prática isso tem acontecido. Mas, chegando ao Poder Judiciário, nós vamos ter que lembrar que aqui nós vamos ter que atentar, sim, para os riscos que eram cobertos pelas apólices, porque elas foram contratadas nesse sentido e, em regra, não tinha cobertura para esse risco, mas também vamos ponderar esse momento excepcional e que os consumidores, em geral, precisam de amparo. Então, os beneficiários de um seguro de vida não podem ficar desamparados quando contrataram um seguro de vida para o seu ente querido, que veio a óbito em virtude do coronavírus. Então, o Poder Judiciário vai ter que sopesar essas duas vertentes caso demandas desse tipo cheguem até nós. Mas, na prática, pelo bom senso e pela conciliação entre as partes, a questão já tem sido resolvida sem chegar ao judiciário.
Correto. Bom, mesmo passados os 5 meses do início da pandemia no Brasil, doutora Rafaela, ainda temos dúvidas com relação à suspensão da cobrança das mensalidades das academias de ginástica. Há conflitos nesse sentido chegando ao judiciário?
Sim, os conflitos, né, como eu mencionei, eles acabam chegando nas varas cíveis, conflitos de toda sorte, inclusive esses envolvendo academias de ginástica, quando não foi possível que o aluno resolvesse diretamente com a sua academia. Mas, também, a exemplo das outras frentes de defesa do consumidor que nós já tratamos aqui hoje, as academias também têm feito, sim, acordos com os seus alunos. E a maioria desses acordos tem se verificado no sentido de estender o plano pelo período que o aluno não frequentou. Seja essa ausência de frequência causada pelo fechamento das academias ou mesmo por receio do próprio aluno quando as academias já estão abertas. Então, se o aluno opta por não ir para a academia porque tem ainda receio de frequentar esse ambiente, as academias têm deixado somar ao final do plano o período que não foi frequentado.
Quanto às escolas particulares, universidades, escolas de idiomas, cursos já pagos, magistrada, o consumidor também está conseguindo negociação nesse sentido? Como é que estão essas demandas?
Nessas demandas, o que diz respeito à alimentação, por exemplo, aqueles valores que são agregados aos serviços das escolas, e que não estão sendo usados por estar o ensino sendo realizado de maneira virtual, está acontecendo um abatimento de preço em virtude dessa não utilização dos serviços pelos consumidores, pelos alunos. Então, se as escolas ofereciam, por exemplo, o lanche, alguns serviços que eram agregados no valor da mensalidade, já se estabeleceu, inclusive judicialmente, que esses valores não podem ser repassados ao consumidor nesse período, já que ele não está usando. Então, muito embora o ensino esteja sendo oferecido à distância, um abatimento no preço com relação aos serviços que não estão sendo utilizados deve ser realizado pelas escolas em geral.
A senhora acredita, magistrada, que com essas incertezas, os receios que o novo coronavírus trouxe, há um novo comportamento do consumidor a partir desta pandemia?
Olha, Patrícia, eu sinceramente acredito que há um novo comportamento do consumidor. Acredito também que há um novo comportamento dos fornecedores, porque em um cenário que todos nós estamos perdendo alguns mais, outros menos, mas ainda que indiretamente um cenário de perdas para todos, eu percebo uma séria disposição dos consumidores, dos fornecedores à negociação. Então, as partes estão muito mais abertas do que antes. Então, eu acredito sim que o coronavírus provocou verdadeiras mudanças de hábitos nas relações consumeristas, porque muitas demandas chegam até nós no judiciário, mas muitas também conseguem ser solucionadas a partir da boa-fé, dos princípios que regem as relações de consumo entre as próprias partes. Então, nós temos fornecedor e consumidor entrando em acordo para que os fornecedores não cheguem à falência, mas também para que os consumidores tenham seus direitos atendidos nesse período excepcional.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais, magistrada, sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Patrícia, nessas considerações finais, eu gostaria de agradecer a Amapar, gostaria de agradecer a você pelo fato de me receberem no programa Justiça para Todos, com essas informações que nossos consumidores, às vezes, se veem tão ávidos em um momento de incertezas como esses. Então, me parece que aqui nós conseguimos abordar as áreas mais palpitantes, mais que demandam maior pronunciamento do Poder Judiciário e nessa interlocução com a população, que são questões referentes a hotéis, remarcações de passagens aéreas, remarcações de reservas, escolas, academias, planos de saúde, seguro de vida. Me parece que nós conseguimos abranger grande, vasta gama dessas questões que nos têm chegado diariamente e que podem trazer um pouco de conforto aí para o nosso consumidor, saber como, quais são os direitos dele, quem procurar em caso de violação. E, antes de mais nada, dizer também para esses consumidores que nos ouvem que o Poder Judiciário está, como última instância, sempre preparado para receber as demandas que nos forem colocadas, mas a nossa sugestão, até para que esses direitos sejam melhor atendidos, é sempre buscar uma prévia negociação com o fornecedor.
Muito bom. Eu que agradeço a sua disponibilidade novamente. Muito obrigada, doutora Rafaela.
Obrigada. Até mais.
Até mais. Bom trabalho. E eu conversei hoje aqui com a doutora Rafaela Mattioli Soma Leonardi, juíza de direito substituta na 23ª Vara Cível de Curitiba, e falamos sobre os direitos do consumidor durante essa pandemia do novo coronavírus. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.